Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação.
Série especial: O Cristão e a Crise Mundial. Estudo número 3, Salmos 3. Na sequência da série especial da crise mundial, cobriremos mais um dos maravilhosos salmos do rei Davi. No Salmos 3, o rei abre o coração e descreve um dos períodos mais difíceis da sua complicada vida. O contexto do salmo foi a sua fuga urgente de Jerusalém, devido a um golpe de Estado perpetrado pelo seu próprio filho, Absalão, filho da gentia Maaca, uma das suas muitas mulheres. 1 Crônicas 3, de 1 a 3. Absalão, obviamente, não estava a sós no complô para depor e matar a seu pai, mas contava com o apoio necessário de uma boa parte das tropas de Israel, que simplesmente se rebelaram contra o rei e apoiaram o príncipe. Foram nesses dolorosos dias, fugindo para o deserto na direção do Jordão e deixando para trás parte da sua família, segundo Samuel 15, 16 e 17, e a Arca da Aliança, segundo Samuel 15, 25 e 26, que Davi escreveu as palavras de lamento. Verso: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários? Muitos se levantam contra mim? Muitos são os que dizem de mim: não há socorro para ele em Deus. Salmos 3, de 1 a 3. As sugestões negativas de Satanás. Muitas vezes, o cristão, assim como o rei Davi, enfrenta situações onde as sugestões que chegam até a sua mente é a de que não há socorro para ele em Deus. Sugestões que chegam de todos os lados, mas muito em especial partindo de Satanás, cujo um dos seus vários títulos é o acusador dos irmãos. Verso: porque já foi lançado fora o acusador de nossos irmãos, o qual diante de nosso Deus os acusava dia e noite. Apocalipse 12, 10. Ver também Zacarias 3, 1, Jó 1, de 9 a 11, e Lucas 22, 31. Sem a menor dúvida, nesses últimos dias, devido à pandemia do coronavírus e da crise financeira mundial, milhões dos nossos irmãos se veem inesperadamente em uma situação semelhante à do rei. Muitos se encontram sem emprego, sem economias e sem a perspectiva de uma solução a curto prazo. Assim como o salmista, certamente ninguém esperava que a sua vida fosse se transformar de uma forma tão drástica e rápida como tem ocorrido desde o início desta crise mundial. O ano de 2020, para quem não se lembra, começou como qualquer outro ano, sem dar qualquer pista de que dentro de poucas semanas milhares morreriam por causa de um pequeno vírus. Praticamente toda a população mundial seria forçada a se trancar em casa, e grande parte dos chefes de família se tornariam desempregados. Frente à situação desesperadora em que o mundo se encontra, As sugestões que chegam até a mente do cristão não são de forma alguma de otimismo e esperança, mas sim de pessimismo e desespero. Estas vozes negativas eram as mesmas que chegavam até os ouvidos de Davi, quando todo mundo parecia ter se voltado contra ele. Quando parece que Deus nos abandonou. Um evento que ilustra a situação desesperadora de Davi ocorreu na sua fuga, quando, ao passar pela cidade de Baurim, Simei, um descendente de Saul, audaciosamente enfrentou o rei e sua corte, com pedras e gritos, demonstrando como de fato Davi havia perdido tudo, até mesmo o respeito que possuía poucos dias antes. Verso. E xingando, Simei assim dizia: "Foge, homem assassino, bandido! O Senhor está te retribuindo todo o sangue derramado da família de Saul, cujo trono tu tomaste. O Senhor tirou o reino da tua mão e o deu a Absalão, teu filho. E tu agora está pagando, pois és um assassino." Segundo Samuel 16, 7, 8. Note nas palavras de Simei que a ideia que se tinha e que chegava até os ouvidos do rei era a de que o próprio Deus estava contra ele. O que explica a frase já mencionada do versículo 3 do Salmos 3. Verso. "Muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus." Salmos 3, 3. Deus sempre é fiel e amoroso com os seus filhos obedientes. O rei, no entanto, era um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13, 14, Atos 13, 22. Desde muitos anos, quando ainda era um desconhecido rapazinho pastoreando as ovelhas do seu pai, ele pôde experimentar em primeira mão os cuidados do Senhor pelos seus escolhidos. 1 Samuel 17, 34 a 36. Ele sabia que, mesmo que tudo nos pareça perdido, podemos ter certeza de que o socorro de Deus, na hora certa, chegará para os seus filhos obedientes. Verso. "Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que levanta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele, do seu santo monte, me responde." Salmos 3, 3 e 4. Quando tudo ao nosso redor nos parece perdido, quando todas as soluções que surgem na mente nos parecem inúteis, devemos lembrar quem somos aos olhos de Deus. Lembremos que o Senhor sempre será um escudo protetor para aqueles que o temem e que vivem para agradar ao seu Deus, conforme o testemunho de Davi mais adiante em um outro salmo. Verso. "Estendeu do alto a sua mão e tomou-me, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu possante inimigo e daqueles que me odiavam. Porque eram fortes demais para mim, encontraram-me no dia da minha calamidade. Porém, o Senhor se fez o meu suporte, conduziu-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos, ele me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei em rebeldia do meu Deus. Salmos 18, 16 a 23. E segundo Samuel 22, 17 a 22. Estas palavras de Davi refletem a grande verdade na vida dos filhos de Deus, de que, se queremos o seu livramento de tudo aquilo que nos atormenta, teremos que ser fiéis aos seus ensinos, pois eles nos foram dados exatamente para que, ao obedecermos às suas palavras sem desviar para a esquerda ou direita, demonstremos o quanto amamos a Deus, Pai e Filho, conforme ouvimos dos próprios lábios de Jesus. Verso. Se alguém me ama, grego agapao, obedecerá, grego tireo, a minha palavra, grego logos. E meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada, grego moni. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo, grego akouo, não é minha, mas do Pai, grego patir, que me enviou, grego pempo. De novo, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não obedece às minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. João 14, 23 e 24. A importância da obediência durante esta crise. Irmãos, nesses dias de adversidade e incertezas, é de suma importância que tenhamos um relacionamento com Deus livre de todo o apego a este mundo e de todo o pecado acariciado. Se queremos que Deus venha ao nosso auxílio durante essa terrível e longa crise, esse é o momento de abandonarmos de uma vez por todas tudo aquilo que sabemos já de muito tempo que tem servido de obstáculo entre nós e o Senhor. Verso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam de vós o rosto dele, de modo que ele não vos ouça. Isaías 59, 1 e 2. Ver também Jeremias 5, 25, Ezequiel 39, 24 e Miqueias 3, 4. O apóstolo Paulo reflete essa mesma verdade ao nos escrever: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. 2 Coríntios 7, 1. Não precisamos temer nenhum tipo de inimigo. Davi clamou ao seu Deus e sentiu no seu coração que não precisava temer qualquer inimigo que se levantasse contra ele. O Espírito Santo lhe trouxe à mente a verdade de que, ainda que todas as nações do mundo avançassem contra o rei, ele poderia continuar confiando no seu Deus, que nunca deixa de ser fiel aos seus filhos obedientes. Verso. Com a minha voz clamei ao Senhor, E ele, do seu santo monte, me respondeu. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Salmos 3, 4 a 6. Ver também Salmos 27, 3, Romanos 8, 31, Filipenses 1, 28 e Apocalipse 2, 10. O nosso Deus é o nosso escudo protetor e não temeremos a nada e a ninguém. Queridos, notemos a mudança que ocorreu com Davi do começo ao fim deste maravilhoso salmo de libertação. O rei, a princípio, se preocupava com o grande número de pessoas que se levantaram contra ele, insinuando que Deus o havia abandonado e que não o ajudaria na sua angústia. Salmos 3, 1 e 2, 2 Samuel 16, 7 e 8. Mas logo a seguir, ele se lembrou de que no passado, Deus foi o seu escudo, a sua glória e aquele que manteve a sua cabeça erguida durante os dias de sofrimentos. Salmos 3, 3. Ver também Salmos 28, 7, Salmos 84, 9 e Lucas 2, 32. Davi se lembrou que ele tinha a Deus como luz e salvação. Salmos 27, 1. Nesses dias de incertezas, onde literalmente bilhões de seres humanos não conseguem passar uma noite em paz, preocupados com as más notícias que chegam aos seus ouvidos, preocupados consigo mesmos e com seus queridos, preocupados com este vírus e sobre como sobreviverão durante a crise financeira que está afetando todos os setores da indústria e comércio. Nesses dias, devemos lembrar que o mesmo Deus que nos sustentou no passado nos sustentará no presente e no futuro. Lembremos que Deus está acima de todas as doenças e crises monetárias e que sempre cuidará dos seus filhos fiéis. Verso: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por 1 centavo? E nenhum deles morrerá sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Mateus 10, 28 a 31. Verso: a salvação vem do Senhor. Sobre o teu povo seja a tua bênção. Salmos 3, 8. Espero te ver no céu.
Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é marcosdasilva.org.